Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que incentiva clube de futebol a virar empresa. Projeto que limita despejos na pandemia não é consenso, segundo debatedores em sessão temática. CPI da pandemia, cientistas criticam ações do governo e prevêem cenário ainda mais devastador de mortes nos próximos 2 meses. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que incentiva clubes de futebol a virarem empresas. Na prática, a intenção é que os clubes levantem mais recursos, já que nessa condição poderiam, por exemplo, lançar ações no mercado financeiro. A reportagem é de Pedro Pincer.
Pela proposta, os clubes poderão se constituir em sociedades anônimas do futebol, uma estrutura que permitirá a emissão de títulos com a regulação pela Comissão de Valores Mobiliários. Também poderão criar uma sociedade anônima como subsidiária, com os ativos relacionados ao futebol. O objetivo é que os clubes tenham a possibilidade de levantar recursos por meio da emissão de debêntures, de ações ou de investidores. O relator, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, explicou o modelo e disse que o projeto traz segurança jurídica. Ele explicou que a proposta não é um salvo-conduto para o clube se encher de dívidas ou deixar de pagar os débitos já existentes.
Aqui ninguém vai dar calote, que fique claro isso. Ninguém vai passar a mão na cabeça de clube. A gente estabeleceu um percentual que é rigoroso. Depois, com o tempo, ele até diminui. Mas que, de qualquer maneira, ele está vinculado à apresentação de um plano de pagamento. É o plano de pagamento que vai dizer se aquilo é viável ou não é.
Para Romário, do PL do Rio de Janeiro, a aprovação do projeto é um marco para o futebol brasileiro.
Nesse momento que, na minha visão, é a transformação do nosso futebol brasileiro. Nós realmente precisávamos de uma lei como essa.
A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
Em audiência na CPI da pandemia, especialistas defenderam o uso de máscaras, já que o número de mortes e casos continuam em alta. Eles também descartaram a eficácia do tratamento precoce e ainda criticaram a falta de ação coordenada pelo Ministério da Saúde. Repórter Érica Christian.
A microbiologista Natália Pasternak e o médico sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, Cláudio Majerovitch, citaram diversos estudos que reafirmam a ineficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento à Covid-19. Reforçaram que esse vírus só é combatido com vacina e destacaram a falta de testes para o uso combinado dos medicamentos do chamado kit Covid, que mistura antibiótico, vitamina e vermífugo. Cláudio Majerovitch citou ainda a inexistência de um plano para frear a contaminação e de uma coordenação do Ministério da Saúde no enfrentamento à pandemia, ao destacar as declarações dos dois especialistas de que o uso de máscara só poderá ser flexibilizado após uma redução significativa do número de casos e de mortes. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, avisou que um eventual decreto do Ministério da Saúde não vai se sobrepor a uma lei existente.
Qualquer alteração nesse momento, fora das regras da ciência, não passará. É a ciência que tem que nortear e vai nortear o momento que nós iremos tirar a nossa máscara do rosto.
O senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, apontou o viés político dos dois especialistas.
Depoimento bom, eu não vou entrar no mérito do depoimento, mas a forma política do tratamento. Eles são literalmente adversários do governo Bolsonaro.
Os dois especialistas condenaram a tese da imunidade de rebanho e a falta de campanhas informativas sobre a doença e a vacinação.
Já a comissão da Covid-19 discutiu os impactos econômicos e sociais da pandemia. O economista Ricardo Paes de Barros criticou a abrangência do auxílio emergencial e defendeu que o foco deveria ser os 11 milhões de brasileiros que ficaram desempregados por causa da crise sanitária. Para o senador Stevenson Valentim, é preciso qualificação profissional para a reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o governo federal, 66 milhões de pessoas receberam diretamente o auxílio emergencial. Mas para o economista Ricardo Paes de Barros, o foco deveria ser as 11 milhões de pessoas que perderam o emprego durante a pandemia.
O auxílio emergencial é um programa cego. Ele, obviamente, não vai funcionar porque ele chega em 66 milhões de pessoas. 11 milhões não é igual a 60 milhões. E eu preciso saber quem são esses 11 milhões e dar um atendimento fantástico para eles.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, disse que é preciso qualificar os trabalhadores para facilitar a reinserção no mercado de trabalho.
Mas que emprego seria esse para uma população que não vai para a escola, que está no nível de evasão autismo? Que emprego é esse que a gente está falando de uma sociedade tão tecnológica, tão evoluída?
Segundo o diretor do FGV Social, Marcelo Neri, os efeitos negativos da pandemia foram sentidos principalmente na renda do trabalhador, que chegou a cair 11%. No entanto, Neri argumentou que o auxílio emergencial contribuiu para a diminuição da taxa da pobreza em um primeiro momento, mas não de forma sustentável.
Uma proposta que suspende ações de despejo durante a pandemia está em debate no Senado. A medida, que valeria para ações ajuizadas após o dia 20 de março do ano passado, início da pandemia, não tem consenso entre os senadores. Hoje, durante sessão temática, o assunto também gerou polêmica entre os debatedores. Aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta aguarda votação no plenário do Senado. Detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
Representantes dos Ministérios da Agricultura e da Economia, de produtores rurais, advogados e locadores, manifestaram preocupação em relação à insegurança jurídica e incentivos a invasões e inadimplência que poderiam vir com a proposta. Paulo Sérgio Aguiar, da Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, disse que a iniciativa poderia ter um efeito contrário.
Desestabilizar negócios que, no final, gerará mais desemprego. Ou seja, ao invés de protegermos pessoas vulneráveis, poderemos estar criando mais vulneráveis para o Estado tutelar.
Já representantes da Igreja Católica, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e do Conselho Nacional de Direitos Humanos ressaltaram que a medida seria excepcional. O relator, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, lembrou ainda que a suspensão de despejos se aplicaria somente a contratos de até R$ 600 mensais para imóveis residenciais e de R$ 1.200 para não residenciais.
A turma está comemorando que vão invadir mais coisa ou vão ocupar o que for. Está errado, está todo mundo errado. Ou é fake news para eles ou é fake news para nós. Porque não vai haver proteção a este processo. Se acontecer uma ocupação hoje, ontem, anteontem, ela não está protegida por essa lei.
De acordo com o projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados, o locatário ainda teria que demonstrar a incapacidade de pagamento em razão de medidas de enfrentamento da pandemia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Hoje eu saio de férias e por 15 dias vocês ficam na companhia do nosso amigo super competente, Alexandre Campos. Boa noite e até a volta.
Minuto do TCU.
O TCU realizou auditoria nas 334 unidades de conservação federais existentes nos biomas terrestres e marinhos brasileiros. De acordo com a auditoria, o Brasil atingiu a marca de 18% de proteção de áreas terrestres e 26% de áreas marinhas. Apesar dos avanços, o TCU também identificou lacunas, como a falta de estratégia nacional e a escassez de recursos humanos nos órgãos que gerenciam as unidades de conservação. O trabalho foi feito de forma coordenada entre o TCU e 8 tribunais de contas estaduais da Amazônia. Na sessão plenária do dia 9 de junho, o TCU determinou ao Ministério do Meio Ambiente que realize em 180 dias a avaliação do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas. Para mais informações, acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.